Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Boa noite, eu sou o Ricardo Moura e começa agora mais um Notícias em Debates. Há 19 dias, o Brasil ganhou o direito de sediar os Jogos Olímpicos de 2016. Desde então, os holofotes se voltaram para os esportes olímpicos. Para evitar a decepção daqui a 7 anos, os dirigentes querem agendar para os próximos dias uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir uma nova política do esporte. Para falar disso, nada melhor do que uma atleta olímpica, a judoca Priscila Marques. Boa noite, Priscila.
Boa noite.
E o treinador da equipe de handebol feminino de Santos, Antônio José. Boa noite, Antônio.
Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês.
Para colocar o pessoal na síntese do assunto, Priscila, quem é você dentro do esporte olímpico?
Olha, faço judô há 19 anos, sou da seleção desde 98, né? Então estou praticamente há 11 anos fazendo parte da seleção brasileira. Já disputei nos Jogos Olímpicos, né? Que foi Sydney. Já disputei vários campeonatos mundiais, várias Copas do Mundo. E, inclusive, em algumas delas, eu, graças a Deus, consegui uma boa colocação.
E você, Antônio? Qual é o seu trabalho ligado ao esporte com pretensão olímpica?
Com pretensão olímpica é meio difícil, porque nós militamos mais na área, na formação de professores, de profissionais de educação física. A questão de 2 anos, fomos convidados para assumir a seleção santista, de handebol sub-21, estamos desenvolvendo um trabalho mais de reorganização da modalidade na cidade.
Então, começando. O Brasil vai ser a sede das Olimpíadas de 2016, o Rio de Janeiro. Hoje, qual é o panorama do esporte no país? Qual a expectativa que se tem dos atletas, você, Priscila, para a Olimpíada de 2016?
Olha, eu acho que o grande momento do esporte brasileiro foi nos Jogos Pan-Americanos, né, que foi sediado no Rio. Então, ali, eu acho que as pessoas que participaram dali estão criando uma perspectiva muito grande em relação aos Jogos Olímpicos de 2016. E eu posso falar em relação ao judô, né? Eu acredito que em 2016, quem deve estar, a equipe de judô, que deve estar praticamente essa, porque há pouco tempo atrás, ano passado e esse ano, eles estão tendo uma renovação na equipe de judô. E eu acredito que esses atletas é o que vão representar o Brasil em 2016. Então a gente dificilmente tem alguma surpresa na equipe de judô.
E dentro do handebol, que é naqueles esportes coletivos, que poderiam ser como o vôlei, que é uma potência, que o Brasil é uma potência no vôlei, o handebol também poderia ser se tivesse o mesmo incentivo do vôlei. O que esperar do handebol brasileiro em 2016?
A Confederação Brasileira, inclusive está acontecendo hoje em Recife, um encontro de professores de handebol no Brasil, ela trabalha com o ciclo olímpicos. A Olimpíada passada, Juan Oliver Coronado, espanhol, era quem tomava conta da seleção feminina. Hoje, o Morten, que era técnico do Pinheiros, e trouxeram o professor Javier Cuesta Garcia da Espanha para ser o coordenador das seleções. Então, a estrutura já está montada. As atletas, vai ser feita uma renovação praticamente de 100%, mas já existem meninas que jogam na Europa, vivem na Europa, as brasileiras devem ter aproximadamente umas 15 a 16 meninas que disputa o Campeonato Europeu. Eu acredito que o Brasil vai se sair melhor que saiu na Olimpíada passada.
Existe a expectativa de Santos ter uma atleta em seleção em 2016, na Olimpíada de Londres, agora 2012?
Hoje nós temos a seleção brasileira, a Adriana, que praticou handebol durante 6, 7 anos na Europa, inclusive chegou a disputar vários torneios, ficou um mês aqui treinando com a gente, mas daqui a 7 anos... muita coisa muda, porque atleta de handebol é difícil você for um atleta de alto rendimento, porque é um esporte muito competitivo, muito combate, muito contato, as lesões acontecem muito, então você faz um prognóstico hoje, daqui a 2, 3 anos essa atleta está lesionada. Então fica difícil você falar, não, essa atleta vai estar na Olimpíada. É muito difícil você fazer esse tipo de previsão.
Já Priscila viveu um fato curioso, Priscila Santista foi para a Olimpíada pelo Pinheiros, não por Santos, não lutava por Santos quando foi para a Olimpíada.
Não, eu já lutava pelo Pinheiros, eu fui para o Pinheiros em 98 e eu participei dos Jogos Olímpicos de 2000.
E existe muita diferença entre Santos, Pinheiros, entre o Brasil e o Pinheiros?
É que o Pinheiros é difícil a gente falar, porque a estrutura que tem dentro do clube é muito grande, né? É, apesar dos atletas da Baixada, como eu, como o Leandro, como o Alexander Guedes, como a Daniela já foi um dia do Pinheiros, a gente pouco usufrui da estrutura, porque a gente vai de vez em quando treinar lá. A gente é obrigada duas vezes na semana e treinar no Pinheiros. Mas o resto do nosso treino é feito na Baixada, né? É, eu acho que também depende do atleta, depende da disciplina do atleta, né? Depende do objetivo do atleta. Então o Pinheiros é importante, porque dá apoio financeiro, né? Dá o patrocínio, você não precisa trabalhar, né? Dá a parte da estrutura, você tem uma estrutura com excelentes profissionais de musculação, entre outros. Hoje a gente está fazendo trabalho Pinheiros já pensando lá na frente, 2016, 2012, já está fazendo um trabalho psicológico com o Roberto Chineachique, né? Está pegando várias modalidades dentro do clube, fazendo já esse trabalho. Então a gente, né, é complicado a gente falar, mas eu acho que como desde de Barcelona a gente tem atleta da seleção participando dos Jogos Olímpicos aqui da Baixada, né? E eu acredito que em 2016 a gente pelo menos tenha um representante também. Ou seja, o Leandro Guerreiro ou até mais novos atletas, né?
Oi, Alan, você gostaria de fazer alguma pergunta?
Então, a gente vê agora com a certeza, né, de que a Olimpíada de 2016 será em Rio de Janeiro, essa grande preocupação em fazer novas políticas para o esporte e tudo mais. Eu queria saber de você, Antônio José, como... fazendo parte dessa parte que prepara os atletas, né? Qual o primeiro passo, qual a primeira medida que deve ser tomada pelos governos, tanto governos de esfera federal, quanto estadual, quanto municipal, para preparar novos atletas para as Olimpíadas de 2016? Qual o primeiro passo? Onde deve começar essa preparação?
Trabalho de base. As categorias de base, com certeza. Se você não tiver um bom trabalho lá nas escolas, na faixa etária compreendida de 6 até 8, 10 anos, com certeza lá na frente você não vai colher frutos. O importante é você disseminar a educação física como um todo nas escolas, objetivando o trabalho global, não a especificidade da criança. Fazendo com que a criança pratique vários esportes e com isso ela, quando chegar nos seus 14, 6 anos, ela já esteja caminhando.
E como está essa realidade da aula de educação física, desse trabalho esportivo dentro da escola? Aqui em Santos, falando de Santos, aqui da nossa região, cidades vizinhas, como é que está isso aqui?
O problema que eu vejo, eu sinto por ser professor universitário, por ser professor de educação física, o grande problema do esporte na região está justamente na faixa etária compreendida entre 16 a 18 anos, que seria o ensino médio. Porque nós temos várias competições na cidade que atingem as crianças na faixa etária até 16, 14, 15 anos, pouquíssimos. Então existe um hiato muito grande entre os 16 e os 18, que seria o ensino médio, seria o pré-universitário, o que é totalmente diferente dos Estados Unidos. E aqui na Baixada nós vemos isso. Nós não tem incentivo para essa faixa etária.
Você acha que o esporte deveria ser mais do que apenas a inclusão social? Deveria ser mais do que isso? Deveria ser investido no esporte diretamente em competição?
Não, competição não. A competição acima dos 16, 17 anos. Toda a metodologia de ensino-aprendizagem do esporte, ela preconiza isso. Você tem que primeiro formar o ser humano como um todo, dar uma boa formação, não só cultural, como física, como mental. Aí sim, deixar que essa criança, ela escolha o seu esporte. E o que nós vemos hoje é a especificidade, é a formação muito cedo. Como se faz na natação, a criança ela cansa de contar ladrilho. Então, se perde muitos excelentes nadadores por conta disso. No tênis, nós também temos isso. A questão de, algum tempo atrás, nós tivemos vários campeões mundiais juvenil e que não vingaram. Por quê? Porque foi a especialização precoce. Esse é o grande problema que eu vejo no Brasil.
Então, você falou do lado psicológico. A Priscila também comentou que o Pinheiros faz esse trabalho, mas é um trabalho do Pinheiros. O fato de competir no Brasil... O PAN foi uma amostra de que, com a torcida a favor, os atletas foram melhor, o rendimento foi melhor do que o esperado e foi melhor do que as outras competições. A Olimpíada, o fato de estar no Rio de Janeiro, os atletas perto da família, perto da torcida, pode ser um impulso para as medalhas ou pode causar isso? Os atletas que não têm a preparação psicológica adequada se abaterem com a necessidade de vencer e acabar fracassando. O cara perdeu ali, ele para, ele desiste.
É, Nós, da equipe aqui de Santos, eu assumi a equipe o ano passado, e eu sempre questionei com o nosso diretor a necessidade de nós termos uma equipe multidisciplinar. E a partir desse ano nós conseguimos uma psicóloga. A evolução das meninas foi assim sensacional. Eu entendo que aquele técnico que é roupeiro, que é psicólogo, que é nutricionista, não existe mais. Hoje você tem que ter um profissional para cada segmento do esporte, para que você consiga obter a tão querida medalha de ouro, né, Priscila?
Verdade.
No PAN, você competiu. A torcida muda muita coisa, faz a diferença. O atleta brasileiro que vai disputar a Olimpíada aqui vai sentir isso? A torcida vai empurrar ele no desafio, na hora do que a técnica empata, vai ter isso?
Olha, vou falar, só para começar assim, na apresentação, no desfile de abertura, a energia que tinha naquele Maracanã foi um negócio, acho que todo atleta sentiu já uma energia. E num dia que eu lutei, o ginásio estava lotado. E eu perdi a primeira luta, né? Tava lutando super bem, poucos segundos perdi da cubana. Vou te falar, a força e a vontade de construir uma nova competição, porque eu tinha perdido, foi tão grande, eu acho que, sabe, pro fato da família estar ali do teu lado, os seus amigos te prestigiando, falou, meu, não vou deixar desapontados, né? Além de ter a sua própria cobrança, pelas pessoas que estão ali junto com você, pô, eles foram ali para te assistir, né? Não vou desistir. E, ao mesmo tempo, aquilo me deu força para brigar pela minha medalha de bronze. Eu acredito que tem os dois lados. Tem o lado da cobrança, pelo fato da família estar ali, né, me prestigiando, mas, ao mesmo tempo, tem aquele apoio, aquele incentivo. Não, eu estou ali, eu vou mostrar, sabe? Eu acho que a maior cobrança, realmente, é do próprio atleta. Mas eu acredito que aqui no Brasil vai ser um diferencial. Eu acho que vai ter muito atleta brasileiro ganhando medalha olímpica.
Você acredita nisso? Você acha que a torcida pode impulsionar mais do que a ajuda do governo, a força, o incentivo? Porque aquele incentivo, criar atletas em 7 anos, não é assim que funciona, né?
Olha, eu vou te falar que é um conjunto, como eu falei. Eu acho difícil, a gente fala que eu trabalho, eu tenho um projeto social, com crianças até 15 anos de idade, a gente estimula, pô, olha aí, as Olimpíadas vai ser aqui no Brasil. Mas eu acho difícil um atleta, começando hoje, participar dos Jogos Olímpicos de 2016. É muito complicado. Eu acho que tem que começar hoje, mas já aquelas pessoas que estão ali. Não adianta você formar e você descartar aquelas pessoas que estão ali o tempo inteiro também brigando, que já estão um passo à frente. Começar tudo de novo, acho que vai ser muito pior. Eu acho que tem que apostar nesses atletas que estão aqui hoje, que têm condições de lutar ou de jogar em 2016. Agora, para mim, apostar hoje na categoria de base e não pensar no que estão aqui hoje, que estão na frente, já são, e ainda são novos, que têm condições de chegar lá com 25, 26, 27, até 28 anos de idade, eu acho que aí o Brasil vai errar.
Você é o inverso disso.
Sim.
Porque você faz a base. Você concorda com isso?
O esporte coletivo é bem diferente do individual. Então, o esporte coletivo, hoje, nós já temos as seleções brasileiras, tanto infantil, como juvenil, como cadete, como júnior. Então, já é feito um trabalho. Então, já existe um pessoal sendo formado para 2016. Esse pessoal já disputa campeonatos mundiais. Então, eu costumo falar o seguinte, você sozinho é uma coisa. Você num grupo é bem diferente. Você tem a ajuda do seu colega. Então, como a Priscila falou, o lado psicológico influencia. Mas a formação do atleta no coletivo, eu entendo como sendo menos difícil, não que seja mais fácil, mas menos difícil do que no individual.
Tudo bem, a gente vai para um breve intervalo aí. Daqui a pouco a gente volta e conclui o assunto.
O seu bem-estar deve começar pela manhã. Ao acordar, não pule da cama. Procure se espreguiçar e levante-se devagar.
Para aliviar as tensões do dia a dia, massageie a sola dos pés. Se preferir, fique em um lugar tranquilo por alguns minutos, em silêncio, sem pensar em nada de especial.
Relaxe um pouco todos os dias. Ninguém é de ferro.
Tudo bem? Voltamos aqui para mais um Notícias em Debate, hoje com Priscila Marques, a judoca brasileira, e o treinador da equipe de handebol feminino de Santos, Antônio José. Primeiro bloco, nós discutimos um pouco da expectativa dos atletas, dos treinadores brasileiros em medalhas nos Jogos Olímpicos de 2016, que serão realizados no Rio de Janeiro. Agora vamos vir mais para Santos, vamos falar daqui. O que falta para Priscila Marques, sair do Pinheiros e vir treinar em Santos e ser uma atleta olímpica treinando em Santos?
Eu acho que é um incentivo financeiro, né? Acho que, né, um atleta de alto rendimento, é, ele precisa custear o seu treinamento físico, a sua suplementação e se preocupar realmente só com o treinamento. E quando eu saí daqui de Santos, infelizmente, eu não tinha esse apoio, atrasava os salários. Hoje já falaram que já mudou bastante. Hoje até a prefeitura acho que tem um salário top para aqueles atletas que representam a seleção brasileira. E eu tenho, vou te falar, tenho um grande objetivo ainda, sonho de ainda voltar para lutar para o Santos, sabe? Eu acho que é importante a gente lutar pela nossa cidade. Eu acho que, como eu falei, eu poucas vezes vou ao Pinheiros, né? 2, 3 vezes por semana. Então, meu treinamento de base é aqui. Então, acho que continuando o trabalho feito aqui, vai ter o mesmo sucesso. Só falta o investimento e aquele negócio não anual, né? E sim um contrato maior, não só de ano em ano, né?
Quando você treina aqui, onde realiza esse treinamento?
A maioria das vezes hoje, principalmente na Academia Rogério Sampaio.
Alan?
Gostaria de fazer um pequeno comentário sobre esse fato que a Priscila comentou. A gente está falando aqui também, quando a gente fala de Olimpíada, a gente fala de atleta de alto rendimento, né, e tal. Como o Antônio José comentou no primeiro bloco, está havendo uma grande preocupação com a base, né, e a deficiência maior está no segmento desse atleta, né? Ele é formado na escola, ele tem um monte de escolinha hoje aqui na região, e esse atleta não dá continuidade ao treinamento, porque simplesmente ele não acha um lugar em que ele possa estar praticando isso. A gente vê nas Olimpíadas, em Pan-Americanos e tal, o rendimento dos Estados Unidos, o quanto é forte, o quanto ele ganha medalha. E todo mundo sabe que está nas universidades, né, o grande forte do esporte americano, e ele tem um trabalho esportivo bastante forte nas universidades, né? Como é que você vê isso aqui em Santos, Priscila? As universidades, como é que é o comportamento das universidades santistas em relação ao esporte, no investimento para o esporte?
Olha, hoje só funciona a Unisanta, né, na parte da natação. Antigamente a gente tinha o apoio da Unimonte, mas que hoje não apoia mais nenhum atleta, né? Então a gente vê quanto é difícil, né? A gente vê, dá para contar nos dedos aqueles atletas que foram medalhistas em Jogos Olímpicos, de várias modalidades, que só treinaram no Brasil. A maioria deles teve que ir para fora, principalmente para os Estados Unidos, para fazer esse tipo de treinamento. O próprio exemplo é o Cielo. A evolução que ele teve treinando fora foi absurda.
Você acredita que o Cielo conseguiria medalha treinando no Brasil?
Será? Não sei te dizer. Mas por que antes dele ir para os Estados Unidos ele ganhava a medalha? É difícil, né? Tudo bem, depende do atleta. Depende, mas você tendo uma estrutura do teu lado, né, como tem os Estados Unidos, é bem mais fácil, né?
O Antônio José disputou até semana retrasada os Jogos Abertos do Interior, que é tão importante quanto as Olimpíadas para o Estado e é tão importante quanto o Pan-Americano. Reúne mais atletas que o Pan-Americano, os Jogos Abertos são 13 mil, o Pan-Americano são 11. Olhando o desempenho de Santos no geral, dá para pensar, pô, Santos tem chance de ter atleta em outros esportes? Você pode fazer aquela análise superficial de quem estava lá em outros esportes, atletas que já almejam Olimpíada, almejam seleções?
Sim, com certeza. Santos sempre foi um dos maiores celeiros esportivos do estado de São Paulo. Por conta de, como eu falei no primeiro bloco, era muito desenvolvido o trabalho nas escolas. Eu sou oriundo de trabalho escolar. Cheguei a um bom nível técnico, mas eu entendo que aqui em Santos se perdeu o ensino do esporte como um todo. O Brasil já não existe mais aquela pista de atletismo. Quantos atletas saíram do Brasil e disputaram campeonatos pan-americanos, disputaram campeonatos brasileiros, campeões mundiais, recordistas mundiais? Nós tivemos saindo aqui do Brasil Futebol Clube. Então, e o que é hoje o Brasil? Quer dizer, a partir do momento que nós tivermos uma estrutura física e que se desenvolva um trabalho de base, nós vamos ter atletas na Olimpíada da cidade de Santos. Se nós pegarmos a história de Santos no cenário nacional, com o esporte de rendimento, é muito boa. Não estou falando de futebol. Estou falando das outras modalidades. Temos excelentes atletas. O que precisa é uma maior vontade política pela construção de ginásios, equipamentos esportivos e que disponibilize também profissionais capacitados para se trabalhar nas diversas modalidades. A partir do momento que Santos voltar a ter um enfoque ao esporte de base, sim, objetivando o esporte de rendimento lá na frente, o Santos vai ter não só um, mas vários atletas na Olimpíada. Potencial para isso, humano tem. Conhecimento científico, nós temos vários profissionais aqui na Baixada Santista que trabalham com esporte de alto rendimento. Tudo é questão de se acertar e se colocar as pessoas certas nos lugares certos.
A questão que eu quero levantar agora com você era essa mesmo. Falta estrutura física e política de esporte, são coisas que, ao mesmo tempo que são distintas, se unem. Porque a política do esporte acaba rendendo a estrutura física. Mas nem sempre a estrutura física rende a política do esporte. Santos pode ter uma política esportiva, mas Santos não tem uma pista de atletismo. Na condição de ter um atleta que brigue por medalhas em Pan-Americano, em jogos abertos no interior. Hoje falta mais o quê? Falta política esportiva ou falta estrutura física? Falta os dois?
Em primeiro lugar, eu entendo que falta a estrutura. Estão sendo construídos alguns equipamentos para os jogos abertos no ano que vem. A prefeitura, junto com a FUP, junto com a SEMES, estão construindo, está sendo construídos os equipamentos. Mas não adianta nada você ter o equipamento se você não tiver o profissional qualificado. É você ter um castelo sem o rei. Então você tem que ter o equipamento, mas você tem que qualificar o seu profissional. Você tem que colocar pessoas com conhecimento científico para que você possa desenvolver um trabalho objetivando lá na frente um resultado. Não é você construir equipamento e colocar o filho do fulano, o neto do cicrano, aí não vai para frente. Você tem que colocar a pessoa certa no lugar certo. O que eu vejo hoje na Prefeitura de Santos é que eles estão caminhando para um ponto certo. Eles estão selecionando as pessoas. Hoje nós temos pessoas capacitadas nas diversas modalidades esportivas. E tanto que eu acredito que Santos, nos Jogos Abertos do ano que vem, vai fazer uma grande performance por conta desse trabalho que a Prefeitura está desenvolvendo.
Priscila, agora você chegou a disputar os Jogos Abertos por Santos?
Cheguei. Inclusive, em 2013, eu fui emprestada do Pinheiros para lutar os Jogos por Santos.
Como assim emprestada? Como...
É porque, assim, para eu poder participar dos Jogos, eu não pude lutar nenhuma competição oficial. Tem um período que você não pode lutar nenhuma competição oficial pelo clube. Você tem que estar filiada à cidade de Santos. E como foi num processo, acho que eu estava machucada e não participei das competições pelo Pinheiros, aí o Pinheiros me liberou para mim estar lutando os Jogos Abertos para o Santos, em 2003.
Santos terminou em quinto colocado no ranking geral dos Jogos Abertos. A gente pode dizer que os Jogos Abertos costuma ser um... Foi quarto? Foi quarto colocado no ranking geral dos Jogos Abertos. A gente pode dizer que os Jogos Abertos sempre é o termômetro de como vão ser as seleções... Porque geralmente os atletas que se destacam ali acabam indo para a seleção de basquete, um ou outro, seleção de vôlei, handebol, judô, karatê. Esse quarto lugar é uma decepção? Porque esperava-se mais ou não?
Os Jogos Abertos é a grande janela do esporte brasileiro. E ali você se tem em frente, você tem São Bernardo, São Caetano... Santo André, São José dos Campos, Santos. Eu entendo que essas são as cinco cidades tops. Essas são as cinco cidades que mais investem no esporte. Então, você está... Eu vejo que seria muito ruim se Santos ficasse em sétimo, oitavo. Mas quarto lugar, eu entendo como sendo uma boa colocação. Eu não sei quanto é que foi a diferença de pontos, o total. Mas eu entendo como sendo uma boa colocação.
Mas a gente tem que levar em conta que é quarto lugar na primeira divisão, que são oito participantes. Santos ficou ali no meio.
Sim. É porque, você vê, Praia Grande é segunda divisão. O Guarulhos, que sempre foi uma potência no esporte, hoje é segunda divisão nos Jogos Abertos.
Agora eu vou te falar, se conseguirem resgatar todos os atletas que nasceram em Santos para lutar ou jogar para o Santos, Santos não perde para nenhuma outra cidade.
Com certeza. O problema é esse resgate, né?
É o que falta para esse resgate.
Apoio financeiro, principalmente, né? Apoio, além de financeiro, estrutura, né? Estrutural.
E a Priscila Marques acredita que o apoio tem que vir de quem? Da prefeitura, dos clubes, de empresas?
Eu acho que é um conjunto, né? Eu acho que a prefeitura também sozinha, infelizmente, não vai conseguir fazer nada, né? Já teve a própria lei de incentivo fiscal, que nem é importante. Tem o dinheiro aí? Tem. Mas para funcionar essa lei de incentivo fiscal, tem que ter uma empresa apoiando isso, Né? Então, é um conjunto. Não adianta só a prefeitura ou só a lei. Tem que ser um conjunto. É isso que se torna difícil. Tem a parte do Bolsa Atleta? Tem. Mas é um ano. Se você não mostrar resultado, se você se lesiona no ano, no próximo ano você não tem direito à bolsa. Então, é complicado. Porque o atleta está sempre tendo que mostrar resultado. O ano que ele estiver machucado, que ele não estiver mostrando resultado, para o outro ano ele zerou. Ele vai começar tudo do zero de novo, porque não vai ter apoio de ninguém.
Você tem patrocínio ou você luta só pelo Pinheiros?
Eu só luto pelo Pinheiros. Graças a Deus, já passei por 4 cirurgias dentro do Pinheiros e todas eles seguraram numa boa.
Se fosse em Santos, você acha que não?
É, o Santos, ou pela Bolsa Atleta, ou... Tenho certeza que não teria, porque, pô, se eu não posso contar com você, como é que eu vou investir em você se você não vai lutar, né? Então, eu entendo também o lado deles, né? Como é que vai investir numa pessoa, sendo que ela não vai lutar, não vai fazer nada pela cidade, pela entidade? É difícil, mas eu acho que o atleta de alto rendimento, ele pode acontecer, ainda mais no esporte de contato como o judô, acontecem inúmeras lesões. O próprio Leandro Guilherme já operou 8 vezes. Cada Olimpíada que ele volta, ele faz 3-4 tipos de cirurgia. Imagina se toda vez que ele parar, cortarem o salário dele. O atleta vai viver de quê? Desiste, né?
A preparação, seu treinador é brasileiro ou não?
Então, o treinador é o treinador do Pinheiros, né? Aí aqui no Rogério, a gente pega o treinador do Rogério mesmo, que é o Ivo. Eu tenho, graças a Deus, meu marido, que foi meu primeiro técnico, então de vez em quando ele dá uns pitacozinhos. Agora, tô falando em preparação física relacionada a treinamento funcional devido à lesão que eu tive com o Teco Shinzato, que é daqui de Santos. Então, assim, e graças a Deus, Santos teve a felicidade de, desde 1992... ter um representante santista na seleção e nos Jogos Olímpicos, né? E eu tenho certeza que em 2016 vamos ter outros.
Você?
Olha, eu acho difícil, até para 2012, mas tem inúmeras... A própria Andressa, que lutou Pequim, o próprio Leandro, né, que tem 24, 25 anos, tem condições de chegar a Londres e até na Olimpíada aqui do Brasil. E outros atletas que na seleção júnior que estão se destacando, como o Felipe... E mais outros atletas aí que eu tenho certeza que lá em 2016 vão brilhar.
Alan?
Priscila, você já teve a oportunidade, né, de estar participando em competições fora aqui do Brasil, né? Conheceu outras realidades de outros países, no meio de eventos esportivos. Então, e aqui muito está se falando agora em ideais de cidade, né, ideais de países para receber uma Olimpíada, né? Como é que você vê isso? O que que falta? Como é que está, assim, a distância do Brasil para esse tipo de ideal?
Olha, vou te falar, falta muita coisa. Eu acho que é que o pessoal, em relação aos Jogos Pan-Americanos, foi muito bonito, foi, mas teve muita coisa, não para o atleta que participou do evento, mas em geral, teve muitos problemas, né? E eu acho que isso não tem que se basear pelos Jogos Pan-Americanos, porque Jogos Olímpicos é uma coisa bem maior. Né? É o mundo inteiro. Pô, o que a China fez, a mudança que a China fez no país para sediar, o Brasil vai ter que fazer isso, senão vai ser um fiasco.
Deixa eu só fazer mais uma pergunta para o Antônio José. Antônio, você acha que essa escolha do Brasil para sediar as Olimpíadas de 2016 veio num bom momento? Você acha que esse era o momento do Brasil ser escolhido para isso? Ou não?
Pelo viés da Priscila, seguindo o viés, eu concordo com ela. O problema está nas estruturas. Será que nós vamos ter equipamentos? Será que nós vamos ter o sistema hoteleiro para absorver toda essa gama de pessoas que vêm? Para o esporte nacional, eu vejo com bons olhos. É excelente. Vai ser um incentivo tremendo. Mas será que nós vamos ter condições de receber toda essa população? É isso que eu me questiono. Aí eu concordo com a Priscila. Estrutura física. Será que o Rio de Janeiro comporta receber?
Eu acho
quantas
que
pessoas
comporta,
são?
Mas eu acho que tem que fazer muitas mudanças.
Sim, é isso mesmo. Hoje é meio difícil.
A Copa começar do Mundo... agora, viu? Porque 7 anos está já
A Copa
amanhã.
Do Mundo está aí, está com problema, né?
É verdade.
Começar ontem, né?
É verdade.
Nosso tempo esgotou. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado, Alan. Até o próximo Notícias em Debate.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.